Agora, no Café das Seis, saúde e bem-estar, com o Dr. Rodrigo Guedes.
Eis que chegou a quarta-feira, e toda quarta-feira no café é dia de falar de saúde, é dia de falar de bem-estar. Com ele, como eu anunciei antes do intervalo, o carismático e competente Dr. Rodrigo Guedes. Muito bom dia, doutor, tudo bem?
Bom dia, olha, com a chegada dessa, essas palavras de Matheus Moraes, com esse aplauso aí de Silva Júnior, como é que não chega bem, hein?
Paga bem a plateia aqui.
Rapaz, é. Mas que agora em janeiro parece que o tempo firmou.
É, principalmente Salvador, região metropolitana, né?
Pois é, as praias cheias, o sol escaldante, na verdade o sol nasce dentro da casa das pessoas, né?
É verdade.
E aí a gente tem que ter os cuidados com o verão também. Verão não é só praia e sol, é também proteção, né? E para falar disso que eu trouxe aqui a queridíssima médica dermatologista Patrícia Gutierrez. Patrícia é uma grande expert no assunto e ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muito bom dia, Patrícia.
Oi, bom dia, Guedes. Como vai, meu querido? Tudo bem?
Tudo bem, um prazer te receber aqui para falar de uma das coisas que você mais gosta na vida, que é sobre cuidados com a pele, né, Paty?
Com certeza, com certeza.
Como eu falei... Diga.
Pode falar. Pode falar.
Como eu falei, essa estação do ano é uma estação muito esperada por todos os baianos, é uma estação que geralmente tem férias escolares, as famílias vão para as casas de praia, para o litoral norte... E invariavelmente se expõe ao sol. E a gente sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano e que tem uma relação direta com o sol. Quais são os danos que uma exposição solar sem proteção pode trazer à pele, Patrícia?
Tem aqueles danos que são agudos, né? Que é aquela queimadura solar, vermelhidão, bronzeamento. E os danos crônicos devido à exposição solar diária de muito tempo, né? De muitos anos, que é o fotoenvelhecimento. E o que mais nos teme, que é o câncer de pele, né? As manchas de pele, principalmente câncer de pele, que é o que a gente quer mais prevenir e evitar. Esses são os principais danos, né? É o que o sol, a exposição solar nos traz, né? Os malefícios, infelizmente. A gente tem que se cuidar e se proteger e adotar medidas de fotoproteção.
Pois é, Patrícia, a gente tem aí uma consciência, na verdade, nos últimos anos em relação à fotoproteção, apesar de alguns movimentos, alguns artistas insistirem em trazer a ideia, né, Matheus, da fitinha isolante na laje para ficar com a marquinha, né?
Mas enfim. Virou moda, né?
Virou moda, mas já é demodé.
Já,
gente?
Não, já está totalmente demodé. Não dá mais.
Né, não dá mais. Essa questão da marquinha é produzida como a gente vê na televisão e de forma de exposição solar desenfreada, é uma medida que é uma catástrofe para a saúde da pele, como a doutora Patrícia falou. A gente tem os danos agudos, como a queimadura aguda, e os danos crônicos, como o fotoenvelhecimento e o câncer de pele.
De pele.
Patrícia, por que tem pessoas que falam assim, eu não bronzeio, eu só fico vermelho, e tem pessoas que falam, eu bronzeio, eu fico com a cor do verão, etc. Que característica é essa que a pele reage de forma diferente à exposição solar, de acordo com sua tonalidade, Patrícia?
Isso depende exatamente da tonalidade de cada tipo de pele, né? Então, se uma pele mais clara, uma pessoa mais branca, ruiva, com olhos claros, ela tende a se queimar mais do que se bronzear, né? Com a exposição solar naquele determinado período de tempo. Enquanto as pessoas mais morenas, que possuem uma pigmentação maior da pele, isso tudo ocorre por conta da distribuição da melanina, né? Que a gente vai ter na pele, que é o pigmento que a gente produz. Então, a pessoa que tem uma pele mais negra ou pele mais morena, ela tem uma maior quantidade de melanina do que aquela pessoa que tem uma pele mais clara e branca. E a melanina, ela nos confere uma certa proteção solar. E aí, ela acaba se bronzeando mais quando ela tem esse grau de pigmentação maior da pele do que se queimando, ficando mais vermelha. Enquanto que uma pele mais branca, mais clara, ela acaba se queimando mais fácil, ficando mais vermelha, inchada, demaciada, do que se bronzeando.
Perfeito. Então, a tonalidade da pele, ela tem uma relação com as consequências da exposição solar, né, Silva Júnior? Você é, é uma pessoa que pode falar com propriedade de fala em relação à exposição solar e à pele, né, Silva?
Não só a exposição solar, bom dia, doutor, inclusive, mas também as próprias as lâmpadas convencionais que nós temos, elas acabam afetando também, não só a minha pele, mas também a minha visão.
Pois
então,
é,
o cuidado é redobrado.
O Silva tem albinismo, então ele tem uma característica muito forte com o dano das radiações ultravioletas e fala muito bem com o que Patrícia falou, em relação, quanto mais clara a pele, mais sensível é a exposição solar e, claro, maior cuidado nós temos que ter com o dano solar. Não obstante, a pele negra e a pele morena tem que ter também proteção solar, obviamente, e hoje em dia tem uma seara de produtos para a pele que contém mais melanina. Falando em proteção, Patrícia, vamos lá. Nós falamos inicialmente em proteção, a gente fala muito em proteção solar, bloqueador solar, tem a base de água, tem a base de óleo, tem a base de pílula até hoje em dia,
tem,
né, Matheus?
Tem para todo gosto.
Tem para todo gosto e para todo preço, inclusive na prateleira das drogarias que estão aí em cada esquina da nossa cidade.
E o pior, as pessoas não sabem, às vezes, muitas vezes não procuram especialista e já vira expert em comprar, né? Esse aqui é o pra minha pele e não sabe nem o que é que tá falando e muito menos o que tá fazendo.
Pois é, Patrícia. Uhum. Protetor solar é tudo igual?
Não. O protetor solar, a gente usa umas medidas, né, que a gente tem que olhar o SPF, que vai proteger contra a radiação UVB, os fotoprotetores hoje a gente também tem que ter o PPD, né, que protege contra o UVA, porque quando a gente expõe ao sol, a gente expõe esses dois, principalmente esses dois tipos de radiação, que é o que traz dano à nossa pele. Então, a gente tem que usar no mínimo um SPF de 30, para poder estar nos protegendo em relação ao sol, especialmente uma pele mais clara, né? Quando a pele é mais clara, eu oriento sempre um FPS a partir de 50. Uma pele mais morena, no mínimo um FPS a partir de 30. É muito importante a quantidade que você vai estar aplicando na sua pele, então isso aí é bom estar sempre sendo orientado ao paciente, além da reaplicação, que tem que ser a cada 3 horas no dia a dia, e quando for para ambientes abertos, a cada 2 horas. Em relação aos nutracêuticos, né, que são conhecidos como protetores orais, essa expressão de fotoprotetores orais, a gente tem que parar de usar, porque eles são nutracêuticos, a gente usa de forma complementar, né, nunca substituindo o fotoprotetor físico, que é o que a gente tem que estar tendo sempre a maior disciplina, né, e conscientização em usar, tá? Esses nutracêuticos, eles funcionam como antioxidantes orais, que eles ajudam a combater de dentro para fora, digamos assim, a ação dos radicais livres, né, que são estimulados pela radiação solar e que aumenta o risco de surgimento de manchas ou de piora de manchas em pessoas que têm, por exemplo, melasma. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, substituir o seu uso pelo uso do fotoprotetor, né, físico, que é o protetor solar que a gente tem que estar usando e aplicando na pele, se quiser falar a quantidade, né, uma quantidade equivalente a colher rasa de chá pro rosto, pescoço, pro tronco anterior, também uma quantidade equivalente a colher rasa de chá, e no dorso também, e nos braços, uma quantidade equivalente a colher rasa de chá. E para as pernas tem que ser equivalente a 2 quantidades de colher rasa de chá. Essa orientação é importante.
Você vê que tem toda a orientação, né, Matheus, em relação a técnica de aplicação do filtro barra bloqueador. É filtro ou bloqueador, Patrícia?
É.
Tanto faz, você pode falar filtro solar ou bloqueador solar. Normalmente a gente usa a expressão mais filtro solar, né?
Pronto.
é engraçado que a gente vê na praia ou na piscina as pessoas encherem a mão, né? Muita gente enche a mão e passa de qualquer jeito. Muita gente bota pouco, que é pra não gastar, né?
Pois é, e bota só numa área e
bota só numa área. É como se o corpo fosse só rosto e braço, pois né? É. Quer dizer, do pescoço pra baixo não bota. Onde quer que proteja. Bota só nas pernas, não bota no rosto. Aí fica aquela coisa toda disforme, né? Você vê a perna de uma cor, a barriga de outra, o rosto de outra.
É uma coisa bastante comum.
É engraçado.
Né? Mas você vê que tem toda uma técnica para aplicação do protetor solar. Como a doutora Patrícia falou, existem bloqueadores solares ou protetores solares ou filtros solares, existem os nutracêuticos, que são os orais, que são complementares e nunca são únicos no uso da proteção solar. Existe um fator no mínimo 30 para peles em geral e um fator no mínimo 50 para peles mais claras, que tem que ser reaplicado a cada 2-3 horas ou após o banho de mar ou de piscina. E independentemente de você sair no fim de semana para o Porto da Barra ou para a Praia de Vilas do Atlântico, você tem que usar o protetor solar diariamente, principalmente em rosto e colo, nas áreas fotoexpostas, né, Patrícia?
Exatamente, com certeza. E além do uso do fotoprotetor, tem as medidas de fotoproteção, que as pessoas também têm que ter essa conscientização. Não é só usar o filtro solar, é você evitar os horários de maior pico, né, da radiação UVB, que é entre 10 e 16 horas da tarde, procurar estar mais na sombra, usar chapéu de aba larga, usar óculos escuros com proteção UV, usar roupas, né, blusas com proteção UV. Então essas medidas de fotoproteção também são muito importantes.
Doutora Patrícia, a gente tem aqui uma pergunta, ainda falando sobre proteção, da nossa ouvinte Larissa. Ela é do bairro de Piatã. Ela disse que nesse final de semana ela foi às compras e comprou 3 camisas UV de proteção, uma para ela, uma para a filhinha e outra para o marido. Ela quer saber se essas camisas realmente protegem e onde é que é indicado comprar, se você pode comprar em qualquer lugar, se existem lojas especializadas. Ela quer saber se essas camisas realmente funcionam na proteção à pele.
Se tem algum selo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, que os médicos recomendam.
Essas camisas, elas protegem. Tá? As lojas que você... Não é qualquer loja que tem que comprar, tem as lojas que você tem que ter, por exemplo, sem conflito de interesse, a UVLINE é uma loja de confiança para você estar comprando. E existem alguns colegas que orientam você a usar essas camisas de proteção UV sem usar filtro solar antes. Mas eu, particularmente, sempre oriento passar 30 minutos antes de você sair de casa o protetor solar. E na sequência você usa essas medidas de fotoproteção, que inclui o uso da camisa, né, com proteção UV, que realmente protege. Mas não esquecer que a partir de 2-3 horas você na praia, é bom você reaplicar o filtro, mesmo usando a camisa, nas áreas fotoexpostas e na área que está coberta também.
Exatamente. Nossos canais de comunicação estão abertos por 999-47-6363.
Vamos aproveitar o embalo aqui, doutor Rodrigo. Tem mais uma?
Vamos lá.
Com Karine. Karine é nossa ouvinte da Federação. Ela pergunta o seguinte: doutora, olhos, coisas feitas em casa, mas na verdade, olhos feitos em casa, proteções caseiras, funcionam? Ela diz que usava muito antigamente coisas feitas em casa e se queimava e depois ela sentia um prejuízo na pele dela. Ela meio que já deu a resposta aqui,
pois é.
Mas é importante
que a senhora botar bastante aspas aí, né? Proteções não, coisas mesmo.
Coisas, ela escreve aqui, coisas que eu usava na minha pele e fazia em casa. Então é importante que a senhora esclareça sobre essas coisas que se faz em casa.
Não, esquece essas receitas caseiras, né? Muitas vezes tem risco de dermatite de contato, né? Daquelas reações alérgicas. Então, a vizinha me disse isso, aquilo que eu vou colocar, evita isso. No máximo, quando você usar um protetor solar recomendado pelo seu dermatologista, você pode fazer uso por cima de um hipoglós, por exemplo, se você quiser aumentar a barreira física, mas nunca substituindo isso pelo uso do filtro, certo? Jamais.
Perfeito, Patrícia. Vamos passar por um assunto importante também, em relação à pele, que excede um pouco a proteção solar. Que a gente fala muito da proteção solar, mas não fala de algumas dermatites ou algumas alterações de pele que são comuns no verão, dentre elas as famosas brotoejas, as micoses, coisas que acontecem no verão. O que fazer para ficar atento para não ocorrer essas dermatites do calor, brotoejas, etc.? Você tem algum cuidado maior com a pele, hidratação, enfim? O que se faz para ter maior cuidado com a pele no verão, fora da proteção solar?
Bom, essas dermatoses, né, no caso a brotoeja conhecida como miliária rubra, as micoses, elas surgem muito pela umidade, né, da pele, pelo aumento do calor, pela sudorese excessiva. Eles gostam, né, dessa umidade, então elas acabam surgindo. Para evitar, o paciente que está sempre assim, tomou banho de mar, banho de piscina, tomou banho de água doce, procura se enxugar, evita ficar muito tempo com biquíni, com sunga, com short molhado, porque isso acaba, né, predispondo a uma maior, digamos assim, incidência dessas dermatoses. Se você é aquela pessoa que já sofre com aquela sudorese, sua mais, então procure estar usando um talco nas áreas de dobras. Né, pode ser um talco líquido, se não quiser ficar com aquele talco polvilho que aparece mais, fica mais em evidência. Está sempre enxugando essa região. Então, esses são os cuidados que tem que estar tendo realmente, principalmente nesse período de maior calor. Né?
Essas dicas são importantes. Vou fazer algumas perguntas práticas aqui que eu pesquisei na internet em relação a algumas dúvidas em relação ao verão. Primeiro, se depilar no verão, é indicado, não é indicado usar gilete, porque tem também essas alterações de pele, foliculites, o que fazer para estar com a depilação em dia no verão, digamos assim?
Na verdade, assim, uso de gilete, uso de depilação à cera, acaba predispondo mais as foliculites, né? E as foliculites, elas também aumentam mais a sua incidência com o calor, com o uso de roupas apertadas, jeans. As pessoas estão correndo na orla, malhando, usam, né, as roupas que acabam apertando mais e predispondo mais a foliculite. Assim, por uma questão, se puder, né, optar por uma depilação a laser, melhor. Mas, obviamente, com a depilação a laser, você vai ter que tomar um cuidado com o bronzeamento, né, para durante o procedimento não ter risco de queimar a pele. Em relação a gilete, cera, você está sempre buscando usar roupas mais leves, mais folgadas, certo? Para estar evitando esse maior aparecimento dessas foliculites, né? O surgimento dessas lesões.
Perfeito, Patrícia. Uma outra coisa que acontece muito no verão, na minha infância eu lembro demais disso, são aqueles acidentes com alguns animais marinhos, tipo caravela, tipo água-viva, que provoca irritação na pele, né, Matheus Moraes?
Demais, eu mesmo já tive algumas no meu tempo de criança e não é fichinha não, dói, viu, doutor?
Dói, irrita
e você vai no inferno e volta com aquela dorzinha.
E o que que titia falava? Corra, vai fazer xixi em cima.
Sempre.
Lembra?
Sempre, vai fazer xixi em cima que passa.
Que passa. Pois é, o terror.
Não.
Pois é, o que fazer se alguém se queimar, entre aspas, que eu não sei nem se é uma queimadura, né? Na verdade é uma lesão de pele por algum animal marinho que causa essa irritação, Patrícia.
Você quer saber o que? Desculpe, Guedes, que você perguntou?
O que fazer? Meu filho de 4 anos se queimou com água-viva, com caravela dentro do mar. O que fazer?
Você tem que sair da água, né? Você pode pegar a própria água do mar ou compressa com essa mesma, ou fazer compressa com essa mesma água na lesão, mas tirando a criança do mar, tá?
Pode fazer banho de vinagre,
se tiver vinagre, e procurar o atendimento médico mais próximo, certo? E procurar logo o dermatologista. Agora, tem que evitar colocar xixi, urina, jogar leite no local e evitar também jogar água doce. porque isso pode fazer com que as estruturas, né, liberem ainda mais toxinas desses serizinhos aí do mar, que geram essas queimaduras. E procurar atendimento médico, né, porque aí a gente vai entrar com as outras orientações.
Perfeito.
Deu pra entender?
Sim, sim, sim.
Então.
Doutora Patrícia, tem mais uma pergunta aqui. Aqui é do nosso ouvinte Geraldo. Ele mora no bairro da Graça, em Salvador, aqui em Salvador. Ele pergunta o seguinte: doutora, é preciso que eu sempre use boné? Meio que a senhora já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta dele aqui. Geraldo, nosso ouvinte da Graça. Doutora, eu preciso usar chapéu ou boné? É o meu caso também, que uso muito chapéu e boné, né? Mas desde pequeno, porque gosto, né? E até fiquei careca, acho que acelerou minha calvície por causa disso. Ele pergunta: eu preciso usar o chapéu e o boné até nos momentos em que o sol tá mais fraco? Ele disse que costuma caminhar às 6:30 até às 7:30 da manhã, fazer uma caminhada na praia. Ele precisa usar o chapéu e o boné e o protetor solar, ou posso ir livre dessas proteções? Ele pergunta, Geraldo da Graça.
A gente sempre recomenda o uso do protetor solar, tá certo? A gente, no intuito de estimular a produção de vitamina D, um sol de 15 minutos em áreas pouco extensas do corpo, como o dorso de mãos, por exemplo, durante 3 meses assim seguidos, já é suficiente para produzir vitamina D. Então, se você vai dar essa caminhada, você vai estar pelo menos meia hora, uma hora exposto ao sol. Mesmo não sendo no momento de pico da radiação UVB, é importante você usar o protetor solar, isso sim. O chapéu é interessante, especialmente o boné, se você é careca, calvo, porque fica uma área, de fato, mais exposta, né? O cabelo, de alguma forma, confere uma certa fotoproteção. Então, se você tem essa alopecia, é interessante você também fazer uso do chapéu, do boné nesse horário. Se você for ficar mais de 30 minutos exposto ao sol, certo?
Doutora, a senhora pode dizer pra gente quais são os horários ideais para se tomar esse sol? Qual é esse sol que não faz mal? Qual é o horário para caminhada, para se expor mais? Existem esses horários mesmo? Quais os horários mais indicados?
Mais indicados. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela orienta você a evitar os horários de pico, né, da radiação UVB, porque a radiação UVA, ela é contínua o dia inteiro. Então, a UVB, que é o que, né, oferece maior risco de câncer de pele, você tem que evitar os horários entre 10 horas da manhã e 16 horas da tarde. Antes disso, são horários mais tranquilos, né, para você estar indo tomar seu banho de mar, e fazer uma caminhada no ambiente aberto, praticar seu esporte ao ar livre, né? Antes das 10 ou após as 16 horas.
Certo.
Perfeito. Perfeitíssimo. Certo. Patrícia, eu vi que você é um especialista em medicina integrativa. Você faz muito dermatologia integrativa. Queria que você explicasse o que é isso para os nossos ouvintes e quais são os benefícios para os cuidados da pele da dermatologia integrativa.
A medicina integrativa é a gente, né? A gente entende que a gente não é só os médicos que são responsáveis pela cura, o tratamento daquele paciente. Ele precisa se conscientizar que ele também é responsável pela saúde dele, né? Que ele tem que adotar medidas de autocuidado. E a gente busca, né, mais uma medicina, não só a medicina curativa quando a doença já está instalada, mas a gente quer prevenir o surgimento dessa doença. Então, é muito importante que o paciente tenha esse conhecimento. Então, isso não só na dermatologia, quanto em qualquer área da medicina. Então, as mudanças de estilo de vida é muito importante para a sua longevidade, para prevenir doenças. Isso inclui, no caso da dermatologia, tomar cuidado com a exposição solar, mas uma melhor hidratação, beber bastante líquido durante o dia, dormir bem, evitar o estresse emocional, né? Porque o estresse é o gerenciamento do estresse. O estresse é um dos grandes causadores de todas as doenças, né? Que a gente tem, as doenças crônicas, e que essas doenças crônicas é o que deixa os nossos hospitais aí cheios, doenças crônicas degenerativas, seja ela saindo da minha área, né? O câncer, as doenças coronarianas, infarto, por aí vai. Então, a gente quer trazer para a nossa medicina ocidental, com evidência científica, o poder da medicina também oriental, no intuito de gerenciar, por exemplo, esse estresse, né? Então, medidas como yoga, meditação, que tem muita evidência científica, são muito importantes para controle de ansiedade, do estresse, da depressão, que hoje é a doença do nosso século, né? Onde as pessoas cometem suicídio e por aí vai. Cuidar da alimentação, né? A alimentação é muito importante, uma alimentação, uma dieta mais anti-inflamatória, com menos derivados de leite, lactose, com menos glúten. Não que a gente vai restringir 100%, mas que a gente, segunda a sexta, a gente tente ter esse cuidado, de priorizar uma carne mais branca, peixe, comer muitos vegetais verdes, pelo menos de 3 a 4 frutas ao dia. Então, é isso que a gente, com essa medicina integrativa, a gente traz. E principalmente convidar o paciente, o nosso paciente, a entender que ele é responsável também, ele é coautor pela saúde dele, né? Então, que a gente está aqui cuidando, dando uma medicação para ele, uma vez que a doença já é instalada, mas que principalmente ele tem que entender que ele tem que adotar essas medidas na vida dele, que ele quer ter, viver mais, né? Ter uma vida mais, uma qualidade de vida melhor. Então, é isso que a gente traz, né, com a medicina integrativa, além da interdisciplinaridade. Eu trabalho aqui como dermatologista, mas vou trabalhar com meu colega psicólogo. Se eu percebo se meu paciente está, se a doença que ele tem, né, o fundo, muitas doenças de pele tem um fundo emocional por detrás. Então, ele tem questões ali espirituais, emocionais, que nós, sozinhos, né, apenas não vamos conseguir. Então, a gente indica para um colega para estar atuando, né, de forma interdisciplinar, de alguma forma, para trazer um tratamento mais completo para esse paciente, sempre trabalhando a nossa escuta sensível, né, entendendo a crença daquele paciente, a sua relação familiar, porque tudo isso vai englobar, nós somos mente, corpo e espírito, né, gente? A gente não é só um organismo físico vivo aí caminhando para lá e para cá. Então, a gente é fruto das nossas interações, da nossa genética com o nosso meio ambiente. Então, essa nova visão da medicina, na verdade, nada mais é do que aquela medicina lá antiga, que foi deixada para trás, lá dos xamãs, digamos assim. A gente está convidando, né, o nosso paciente, nós médicos, a termos um olhar mais humano mesmo no nosso tratamento, enfim, nas nossas relações, né, médico-paciente. Acho que é isso.
Exatamente. Você falou aí em alimentação e eu vi muita descrição na internet sobre beta-caroteno. Tem alguma alimentação que a gente pode direcionar durante o verão para proteção maior à pele contra danos solares, envelhecimento, etc., Patrícia?
É que o beta-caroteno, ele aumenta a produção da gente, assim, da pigmentação, mas da nossa pele, né, aumenta a produção de melanina. Então, se usar alimentos, mamão, cenoura, laranja, são alimentos ricos em beta-caroteno, que confere uma certa proteção, né, para a nossa pele, dá até uma maior pigmentação. Beber bastante líquido também é muito importante, ele é fundamental. Eu acho que é isso.
Isso aí, doutora Patrícia Gutierrez, médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e dermatologista integrativa. Exatamente. Queria agradecer imensamente sua participação, Paty. Foi muito esclarecedora aqui, respondendo a pergunta do nosso ouvinte e nossa, minha, de Matheus e de Silva. As portas estão abertas para quando você quiser vir. E eu queria que você deixasse uma mensagem final e onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais para seguir suas dicas, Patrícia.
Tá bom. Eu que agradeço o convite, Guedes, amigo, colega, amigo querido, que eu admiro muito. Obrigada pela participação. Vocês podem me achar através do meu Instagram, @DRAPatriciaGutierrez. Lá no link tem os lugares onde eu trabalho. E se quiser tirar qualquer dúvida também, pode me mandar um direct. E a mensagem que eu digo é isso: use filtro solar. É muito importante. Beba bastante líquido, bastante água. Essa é a minha dica aí, minha orientação para todos.
Obrigado, Patrícia. Como Patrícia Gutierrez e Pedro Bial sempre falam, use filtro solar.
É verdade.
Exato. Muito obrigado, Patrícia. Foi excelente.
Ótimo,
isso aí.
Sensacional. Obrigado, doutora Patrícia. Volte sempre. Tá aí. Doutor Rodrigo Guedes, muito obrigado. Mais uma semana dando um show aqui nas quartas-feiras.
Fantástico. Informar sempre e com profissionais renomados com informação de qualidade. É isso aí. Exatamente. Tchau, pessoal.
Semana que vem ele volta, quarta-feira, com Saúde e Bem-Estar.